Bom dia, são agora 7 horas em Portugal e Angola, 5 horas em Cabo Verde, 6 horas da manhã na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, são 8 horas em Moçambique e na África do Sul. Vamos a alguns dos temas deste jornal.
Classe empresarial moçambicana na Zambézia preocupada com a onda de raptos e a fraca atuação da polícia. Questões de segurança no centro da cimeira da SEAC em Kinshasa. Começaram a circular em Luanda ontem novos comboios de passageiros.
Vamos ao desenvolvimento. É agora que começa o jornal. A esta hora, edição de João Costa Dias.
A classe empresarial na província da Zambézia está preocupada com a fraca atuação da polícia no combate aos raptos. Por outro lado, a falta de esclarecimento deixa a classe assustada e, em alguns casos, forçada mesmo a abandonar o país. As queixas registadas pelo repórter Orfeu Salisboa.
Inúcio Ismael, empresário da praça, dá voz à preocupação da classe.
Em Quelimane, é um risco que tira sempre receio nas pessoas. Então, com certeza, que a questão do rapto afeta grandemente o desenvolvimento económico de todo o país, mas grandemente, e em Quelimane em particular.
Face aos danos morais que os raptos criam nas famílias, bem como no desenvolvimento da própria economia da província e do país em geral, Ismael Inúcio defende a necessidade da polícia munir-se de mais meios para combater este tipo de crime.
Adotam medidas mais modernas, adotam técnicas evoluídas, mas a nossa polícia também deve acompanhar o desenvolvimento. Deve investir em equipamento, deve investir na tecnologia, deve investir na investigação. O que nós notamos é uma certa, não digo apatia, mas ficam à espera de não sei de quê.
São preocupações apresentadas na cidade de Quelimane, à margem de um seminário sobre a rotulagem de embalagem de produtos e combate à corrupção.
O jornalista Orfeu Sá Lisboa, em Maputo, em Moçambique, mais de 83 mil pessoas fugiram da violência armada nos distritos de Ancoab e Chiuri, na província de Cabo Delgado, entre os dias 1 de junho e 24 deste mês. O Escritório das Nações Unidas para a Coordenação dos Assuntos Humanitários faz saber que, deste balanço, mais de 80% dos deslocados são crianças e mulheres. A RDP África, Sérgio Dinoy, o coordenador da OCHA em Moçambique, explica que o alastrar dos ataques tiveram igualmente impacto na província vizinha de Cabo Delgado, onde milhares procuraram refúgio.
A violência teve também um efeito na província de Nampula, onde chegaram mais ou menos 23 mil pessoas do total os deslocados. Claramente, as pessoas deslocadas se encontram em condições humanitárias muito difíceis e, até hoje, os diferentes parceiros humanitários têm apoiado cerca de 29 mil pessoas com assistência multissectorial específica.
Insegurança é essa que não permite fazer chegar ajuda humanitária à região e que Sérgio Dinoy avisa poder agudizar-se a situação numa altura em que são várias as necessidades.
Claramente abrigo, alimentação, saneamento da água, higiene, proteção, artigos não alimentares, dada também a natureza da crise.
Sérgio Dinoy, o coordenador da OCHA em Moçambique, em declarações à jornalista Carla Henriques, de acordo com o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários, mais de 83 mil pessoas fugiram à violência armada nos distritos de Ancoab e Chiuri, em Cabo Delgado, entre os dias 1 de junho e de 24 deste mês. E o Serviço Nacional de Migração de Moçambique assume o compromisso de continuar a trabalhar de forma firme para combater a imigração ilegal, posição assumida pelo diretor-geral da instituição, Fulgêncio Seda.
No contexto da imigração ilegal, o SINAMI continua uma instituição firme no combate de todos os aspectos que concorram para que o nosso país entre na onda ou no centro de crime organizado transnacional. A modernização integra-se no processo de desenvolvimento institucional, que já é visível através da operacionalização e flexibilização dos serviços.
posição assumida durante o lançamento, durante a cerimónia dos 47 anos de criação do Serviço Nacional de Migração de Moçambique. E começaram a circular ontem os novos comboios de passageiros do Caminho de Ferro de Luanda. As novas composições vão permitir o aumento para 22 frequências diárias e transportar cerca de 13 mil passageiros agora com um novo horário. Augusto Osório, diretor de comunicação institucional da empresa e porta-voz do Caminho de Ferro de Luanda, CFL.
A introdução desse novo material é uma mais-valia na medida que vai permitir, por cada composição, transportar cerca de 700 passageiros e são composições mais silenciosas, mais confortáveis, mais rápidas, permitem um melhor embarque e desembarque de passageiros, mais rápido também. Isso vai proporcionar a melhoria dos serviços de uma forma geral.
Aumenta a oferta de comboios de passageiros na capital angolana, Angola, onde prossegue a campanha eleitoral, com os candidatos dos partidos a tudo fazerem para cativarem os eleitores. José Silva.
Flor Bela Malaquias, líder e cabeça de lista do Partido Humanista de Angola, PHA, vai fazer campanha porta a porta na província do Cunene nesta terça-feira para convencer o eleitorado da região mais a sul de Angola. Antes do Cunene, esteve na Uila, onde acredita num resultado positivo após 2 dias de campanha eleitoral.
Nós até estamos surpreendidos pela positiva. O tempo que existimos e a moldura que nos acompanha e a simpatia e a expectativa que os angolanos têm em relação ao nosso programa, nós estamos confortáveis em relação aos resultados.
E depois da Uila, os humanistas seguiram mais a sul para a província do Cunene. Também no Cunene há a UNITA, mas antes também esteve na província da Uila. O candidato do maior partido da oposição manteve um encontro nesta terça-feira com os representantes do Sindicato dos professores a nível local, de quem recebeu contribuições para as ideias de governação.
Recebemos um documento escrito, o Simprof tem-nos habituado a não vir apenas conversar, pois entrega conteúdos que nos ajudam a melhor analisar os desafios.
Adalberto Costa Júnior, depois da Uila, está agora a caminho da província do Cunene e depois de lançar a campanha eleitoral e realizar ações porta a porta na província do Uambo, o partido Pendjango está em Benguela, também na região sul, onde vai dar continuidade às suas ações de campanha a partir desta terça-feira, com o candidato Dinho Tchingunge a liderar a caça ao voto. A norte está a Casa CE. A coligação reuniu esta segunda-feira o seu colégio presidencial na cidade de Ndalatando para analisar o lançamento da campanha que aconteceu na capital do Kwanza Norte. Do Kwanza Norte, a onda azul e amarela da casa vai agora montar os seus alicerces na província vizinha de Malanje. Já o Partido de Renovação Social, PRS, vai lançar oficialmente a sua campanha na sexta-feira, ato que deve acontecer na cidade de Luena, província do Moxico, no leste do país. O MPLA quer manter o poder. O partido garante que vai continuar a prestar uma atenção especial às questões sociais e às pessoas em situação vulnerável. Esta foi a mensagem deixada pela vice-presidente do MPLA. Luísa Damião esteve nesta terça-feira no Lar da Terceira Idade de Luanda, onde interagiu com os idosos do Beirão.
Viemos visitar-vos, viemos ver em que condições é que vocês vivem, quais são as dificuldades que têm, para nós, dentro da medida do possível, ajudar-vos.
Assim estão as movimentações das forças políticas nesta maratona da caça ao voto.
Mais um dia de campanha eleitoral em Angola, com alguns cabeças de lista e candidatos à Presidência da República a tentarem conquistar o eleitorado no país. E a Secretária-Geral da União Nacional dos Trabalhadores de Cabo Verde exige uma atualização salarial para todas as categorias profissionais, na ordem dos 5,5%. Joaquim Almeida afirma que os trabalhadores têm vindo a perder diariamente poder de compra devido aos efeitos da tripla crise e, por isso, não faz sentido o apelo do governo para a contenção nas reivindicações.
Entendemos que o governo pode perfeitamente dar um sinal de 5,5, porque o governo é o maior patronato do país, emprega maior número de funcionários públicos e O privado absolutamente não faz nada se o governo não der um sinal.
A líder da UNTCCS diz-se também preocupada com a sustentabilidade da segurança social em Cabo Verde e explica porquê.
A reposição do dinheiro extraído dos cofres do INPS para acudir os necessitados durante a pandemia não está a ser falado. Não pode ser. Há que repor o dinheiro que foi retirado. Também preocupa-nos as aplicações no estrangeiro com o dinheiro do INPS.
Questões que a secretária-geral da Maior Central Sindical de Cabo Verde promete levar à reunião do Conselho de Concertação Estratégica, que está marcada para esta quarta-feira, portanto, para amanhã. Em Portugal, o governo e sindicatos dos médicos retomam hoje a reunião para acertarem os termos das negociações, com as estruturas representativas dos clínicos a não abdicarem da exigência de incluir a tabela salarial no protocolo negocial. O Conselho Extraordinário de Ministros da Energia da União Europeia decorre em Bruxelas. Os 27 governantes vão tentar chegar a um acordo sobre a meta proposta pela Comissão Europeia para reduzir o consumo de gás em 15% até à primavera. A proposta feita a semana passada pela Comissão foi rejeitada por vários países, entre eles Portugal. E as questões de segurança estiveram no centro da cimeira da CEAC, em Kinshasa. Os líderes dos países da Comunidade Económica da África Central debateram sobretudo a situação na República Democrática do Congo e na República Centro-Africana. Jornalista Paula Borges.
A que vai defender junto das Nações Unidas o levantamento do embargo de armas contra a República Centro-Africana imposto pelas Nações Unidas em 2013. O comunicado distribuído pelo Ministério das Relações Exteriores de Angola avança que esta foi uma das conclusões da 21ª Sessão Ordinária da Conferência dos Chefes de Estado e de Governo que ontem terminou em Kinshasa. A República Centro-Africana vive, como se sabe, uma situação de violência sistémica desde 2012, quando uma coligação de grupos rebeldes de maioria muçulmana, a Seleka, tomou Bangui, derrubou o presidente François Bozize e começou uma guerra civil. Foi também analisado neste encontro o quadro militar na região leste da República Democrática do Congo. Foi aprovado um apelo à solidariedade dos países membros e outro para que adiram ao roteiro de Luanda relativo à cessação das hostilidades pelo movimento rebelde M23 e a retirada imediata das áreas que ocupa. A reunião foi presidida pelo chefe de Estado da República Democrática do Congo e presidente em exercício da CEAC, Félix Tshisekedi, e no início dos trabalhos foi observado um minuto de silêncio em memória do ex-presidente angolano José Eduardo dos Santos, um dos fundadores desta comunidade. Também estiveram presentes os presidentes do Chad, da República Centro-Africana, e Carlos Villanova, de São Tomé e Príncipe. Os restantes membros estiveram representados, mas não ao nível dos presidentes da República.
Em representação dos três países lusófonos que integram a CEAC, participaram então o presidente de São Tomé e Príncipe, Carlos Villanova, o vice-presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Nguema Obiang, e o chefe da diplomacia de Angola, Tete António.